A China enfrenta dificuldades com a sua produção de milho e pode ir ao mercado buscar novos volumes. Mas como é que isso pode refletir para o produtor brasileiro? Será que ele vai conseguir abocanhar um pedaço dessa nova demanda chinesa por milho? Para ajudar a gente a entender esse cenário, esclarecer essas questões para você, produtor, a gente recebe aqui o Vlamir Brandalize, ele que é analista de mercado da Brandalize Consult, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vlamir. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Prazer é nosso debater um papo aqui para colocar algumas informações aí sobre, principalmente agora, o mercado da China na área do milho, né?
Vlamir, vamos começar entendendo o que que está acontecendo lá nas lavouras da China, qual que é o tamanho dessas projeções aí de perdas na produção chinesa?
Olha, fazendo uma breve análise sobre a situação da China do milho. Sobre o milho da China, na realidade. A China é o segundo maior produtor de milho do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. A área de milho na China, nesse momento, lá, que já está começando a colheita, é de 37 milhões de hectares, e a projeção era de colher 260 milhões de toneladas. Só que a China, nessa safra, ela teve problemas no início com períodos de estiagem, houve atraso de chuvas, de estiagem. Então, o que se comenta é que tem o número de plantas menor do que o ideal aí nas lavouras, ou seja, houve perdas de plantas em função da seca no início. E agora, nessa reta aí, depois das lavouras já implantadas, evoluídas na fase de florescimento, formação da espiga, e nas últimas semanas eles tiveram algumas chuvas em excesso, com tufões, com muitas lavouras tombando, com inundações. Então teve perdas nessa reta final da safra, e com isso as projeções agora da safra chinesa, elas estão sendo apontadas entre 240, no máximo 250 milhões de toneladas. Então há uma perda aí de 10 a 20 milhões de toneladas. Isso é uma perda aí mais ou menos de 4 a 8% da safra. É uma perda bastante substancial, em função de que a China está passando a ser um dos grandes importadores de milho, né? O consumo na China cresce constantemente e a área agrícola com milho tem caído constantemente. Então, isso está colocando a China agora no rumo dos grandes importadores, né? Então, dá para ver que ela comprou muito milho nos Estados Unidos nas últimas semanas. E já tem uma projeção que o novo plantio, a nova safra 2021, ela vai ser só de 36 milhões de hectares, então vai cair mais 1 milhão de hectares na área chinesa de milho. Então isso é benéfico para países exportadores e tradicionais como o Brasil, que vem avançando bastante no, no na cultura, principalmente da safrinha, do milho, na sequência da soja. Isso abre um canal muito grande. E para mostrar aí como é que está a situação atual, o USDA, no mês de agosto, no mês passado, ele apontou que a China iria importar essa nova temporada 6 milhões de toneladas. Só que se a gente avaliar que a China está colhendo 240 milhões de toneladas, o USDA apontou que o consumo no mês passado seria de 277 milhões de toneladas. Só aí já tem um déficit gigantesco. Agora, nessa última semana, o mercado chinês, o mercado local, está apontando que a China deve consumir 285 milhões de toneladas, porque ela está avançando na produção de etanol de milho, está produzindo mais etanol de milho para o consumo do etanol local e também para o consumo do DDG, que é o subproduto, apontando aí para uma saída grande, porque ela está misturando mais o etanol na gasolina, está ocorrendo uma demanda muito maior do etanol aí, em função da pandemia, né, do álcool gel, do etanol para limpeza. Então há uma demanda crescente de etanol e eles estão produzindo mais lá, com o uso de milho. E tem o segmento de ração também, que está em forte crescimento, né? O setor do suíno está voltando a todo vapor, e com isso a gente acredita aí que esse consumo vá realmente para 280, 285 milhões de toneladas. Se a gente avaliar que eles colhem 240 para 285, há um déficit aí nessa safra, já nessa temporada, de 45 milhões de toneladas. A China tem estoques para garantir essa diferença, mas ela vai importar mais. Então, dá para ver que só dos Estados Unidos eles já compraram 7 milhões e 700 mil toneladas em 2 meses. Então, o USDA vai ter que aumentar essas importações chinesas. O mercado chinês acredita que a importação deve ficar entre 10 e 15 milhões de toneladas desse ano, e talvez o ano que vem chegue a 20 milhões de toneladas. E aí o Brasil começa a aparecer provavelmente como fornecedor, né? Então, quem nos perguntou se o Brasil vai ter algum benefício, certamente sim. Na próxima safra, nós vamos abocanhar uma boa fatia. E eu acredito que talvez tenhamos espaço aí para vender talvez umas 10 milhões de toneladas de milho para a China.
Então, hoje, se a gente olha aí os dados da SESC, né, a China representa menos de 1% da exportação brasileira de milho. Como que o produtor pode fazer para ganhar esse espaço do mercado chinês? Vai ser uma demanda que vai surgir naturalmente com essa necessidade de importar grãos da China?
Sim, a China hoje ela não representa nada praticamente nas vendas brasileiras de milho, porque a China também não tinha uma tradição de importar grandes volumes de milho. A China ela sempre foi autossuficiente em milho e as importações dela ficavam muito restritas a poucos volumes, né? A China tem uma tradição de comprar um pouco de milho lá na Ucrânia, né? Porque as empresas chinesas financiam a safra de milho e de trigo da Ucrânia. E daí uma parte desse milho produzido na Ucrânia, que é um exportador grande também, exporta 30 milhões de toneladas por ano, ele atende um pouco do mercado chinês também. Então parte vai para a China, o trigo também produzido na Ucrânia também vai para a China, em função de que os chineses bancam a safra ucraniana. Mas o potencial da Ucrânia de crescer é mínimo de agora em diante. Então, e a China vai precisar comprar mais. Então esse espaço aí que o produtor brasileiro vai ter, vai ser um espaço natural, aí como já tem na soja, né? Então, as empresas chinesas estão no Brasil, aí tem várias empresas, várias trading chinesas no mercado brasileiro, várias empresas de insumos chineses no mercado brasileiro, e elas já fazem a tramitação normal da soja. O milho só vai ser mais um produto que vai crescer em escala, né? Vai crescer em escala rapidamente em função dessas necessidades crescentes que os chineses vão ter aí para atender o mercado local. E um fator importante é que, para os chineses, é importante importar do Brasil, porque compra milho aqui no Brasil na faixa de 170 dólares a tonelada, aí nos portos. E o mercado chinês do milho esse ano chegou a 330 dólares lá. Então, eles não querem mais que haja uma falta de milho, porque nessa virada de ano comercial, em fevereiro deles, lá quando terminou o ano novo lunar, quando passou de um ano para o outro, eles estavam com os estoques mais baixos de milho desde 2013. E com isso, o mercado local aí do milho trabalhava a 330, chegou a 350 dólares a tonelada em algumas regiões. Então, isso acaba inflacionando o custo de produção, principalmente do suíno e do ovo lá, que são produtos muito demandados. E aí abre o canal de importações aí para tentar acomodar um pouco o mercado com cotações do milho menores. Então, esse milho brasileiro chega na China aí na faixa de 200 dólares a tonelada no porto, então ele chega bastante competitivo lá. Então, e ele é competitivo também para o produtor brasileiro vender. Então, é uma boa. A China vai comprar grandes volumes de soja no primeiro semestre e quando chegar lá em julho, agosto em diante, ela começa a puxar grandes volumes de milho brasileiro. Ela tem uma tradição de negócio com o Brasil. E eu acho que abre-se um canal importante aí, porque a gente tem que levar em consideração, a China fez acordo com os Estados Unidos para importar bons volumes de milho americano. A grande questão é que a safra americana aí, que o USDA deve divulgar agora à tarde, vai ter quebra. E os Estados Unidos não vai ter grandes volumes para exportar adicionais, porque ela já tem uma tradição de vender para o México, para o Japão, para a Coreia do Sul. Então, o México importa perto de 18 milhões de toneladas de milho americano. O Japão, quase 15 milhões de toneladas de milho americano. Então, só os dois, 33. A Coreia, mais 10 milhões de toneladas. Então, 43 milhões. E os Estados Unidos têm um potencial de exportar talvez 45, 50 milhões. E ele vende para outros países, para o mundo afora. E não tem esse volume que a China vai precisar. Então, esse mercado provavelmente vai ser atendido uma boa fatia pela nova safra brasileira. Só que a gente depende também de que as chuvas venham logo para se poder plantar a soja e poder plantar safrinha num período que você colhe uma grande safrinha, né? Então, veja, nós dependemos do clima para ter esse milho, para atender esse mercado que já vai existindo, já existe agora, vai existir mais ainda no ano que vem, e nos obriga a correr atrás da tecnologia cada vez mais rápido aí para se colher a soja mais cedo e o milho poder se plantar na época certa, né? Então, a grande procura que a gente vê hoje no mercado de tecnologia, principalmente do pessoal das empresas de sementes, é buscar cultivares de soja precoce de alta produtividade e de milho de alta produtividade que consiga se colher aí a soja cedo e plantar o milho para poder ele estar dentro da janela do período normal de chuvas e escolher bem. Então, temos uma grande corrida pela frente e um grande mercado se abrindo novo aí, que já é o mercado gigantesco da soja e vai ser do milho também.
Então, Vlamir, essa demanda por grãos chineses aqui no Brasil pelo milho deve ser então para o ano que vem. Ela não viria nesse ano para ajudar no aumento das exportações desse ano para chegar naqueles 35 milhões estimados.
Olha, nós temos aí uns volumes maiores para serem embarcados para a China a partir agora desse próximo mês também, em outubro. Mas como a China agora está comprando pesado nos Estados Unidos em função do acordo comercial, eu acredito que eles não vão pressionar para grandes compras aqui. E aqui nós também temos um problema, né? Porque o chinês compra dentro do valor real de mercado, né? É Chicago mais prêmio, né? Então, e como o Chicago mais prêmio hoje está dando nos portos brasileiros de 57 a R$ 59, e nesses patamares não tem vendedores, o vendedor está segurando o milho está sendo retido internamente, e aí os chineses acabam não comprando, né? Porque eles compram dentro do valor real do mercado, não vai pagar mais, né, pelo milho. Porque nesse nível ele também compra nos Estados Unidos, aí, nessa faixa perto dos 58, R$ 59 a saca no porto, né? Então vão comprar mais lá nos Estados Unidos, e tem milho nesse momento americano. E o mercado chinês, ele vai sim, maior parte, ele vai ser mais forte em 2021, né? Esse ano, não, por enquanto, não há expectativa de crescer muito as vendas para a China, em função do mercado doméstico aí tá pagando mais do que o mercado de exportação, né? Então, nós vamos ficar com milho para o mercado consumo interno.
Então, Vlamir, você comentou nessa expectativa de essa dependência ainda do clima, o produtor buscando mais tecnologias. É o momento do produtor pensar com carinho, investir mais na cultura do milho para as próximas safras, de olho nessa perspectiva de aumento de demanda.
Com certeza, o produtor tem que buscar, como as áreas agrícolas brasileiras aos poucos vão minguar, né? Não vai ter áreas novas, basicamente só as áreas de pecuária degradada que nós vamos ter para avanço de área agrícola, de grãos, e as áreas tradicionais aí de rotação que a gente já tem em crescimento, que é a rotação com a cana, a rotação com arroz aí no sul. Então, as áreas novas vão ser cada vez mais escassas. Então, o produtor, no caso do milho, temos uma demanda potencial gigantesca. Só na China aí há uma projeção que em 2025 a China esteja já importando perto de 50 milhões de toneladas para atender a demanda de ração e a demanda de milho para etanol, que vai crescer muito a demanda local. Eles vão avançar na mistura do etanol na gasolina nos próximos anos. E aí o potencial de exportação do Brasil vai crescer muito. Então nós teríamos que crescer essa produção de milho hoje, 2020, que está em 102 milhões. Em 2025 nós vamos ter que estar colhendo perto de 150 milhões de toneladas, 140, para atender esse mercado que vai se abrir na China. Então precisamos avançar em tecnologias para produzir mais na mesma área. E ainda temos o espaço de crescer um pouco mais em cima da própria área da soja, né? Porque hoje o milho da safrinha nós já temos aí perto de uns 15 milhões de hectares já, mas a soja nós vamos plantar 38 milhões e meio. Então, vamos dizer assim, nós teremos espaço aí para plantar metade dessa área de soja aí com milho, né? Num futuro bem próximo. Então, temos potencial de crescer em área de milho safrinha nas áreas da soja mesmo, né? Só que precisamos mais tecnologia, mais variedades precoces, principalmente da soja, né, para colher cedo. E temos que ter ainda a colaboração do São Pedro aí, né? Temos que rezar para para a chuva chegar na época certa e não atrasar muito, né? Que se atrasar a chuva e a gente tiver que plantar o milho safrinha lá em março e abril, é mais arriscado. E normalmente plantio tardio de milho safrinha, o produtor quase não investe em tecnologia, em semente, em adubação. E quando você não faz o investimento em semente de qualidade, em adubação de qualidade e cuidados das culturas, da cultura, tratamento sanitário de qualidade, a tendência de colher pouco é grande, né? Então, o sucesso da lavoura está em começar com uma semente de alta qualidade, de alto potencial produtivo, uma boa tecnologia de adubação e trazer alimento para essa planta que vem pela frente, tratamento sanitário adequado para a planta sair saudável e continuar saudável. E aí o potencial da safra é de colher bastante, né? Dá para ver que nós estamos ainda distante dos potenciais que se colhem nos Estados Unidos, né? Você pega o estado de Iowa, aí é bem comum colher 15, 16, 17 toneladas por hectare de milho. E aqui no Brasil existem raros casos nesses potenciais aí de produtividade. Então, existe espaço para nós avançarmos aí na tecnologia e na produtividade para atender esse mercado. E esse mercado chinês é irreversível, ele vai avançar e vem mesmo, porque o crescimento econômico da China, enquanto o mundo está regredindo 7,8% com a pandemia, a China está crescendo 4,5% e provavelmente vai crescer perto de 6% aí já em 2021. E isso cria demanda, né? E hoje eles têm mais de 350 milhões de pessoas na classe média e alta. Em 2021 vão ter perto de 400 milhões de pessoas na classe média e alta. 2022 vão estar perto de 450 milhões de pessoas na classe média alta, ou seja, eles colocam um quarto da população brasileira na linha de consumo de alimentos de alta qualidade, de carnes, de leite, de ovos, a cada ano que passa. Então é por isso que a corrida da China é para comprar mais. Ninguém esperava que eles comprariam 7 milhões e 700 mil toneladas de milho em 2 meses nos Estados Unidos, e eles compraram já. Então, isso é importante porque já mostra para nós aí que para frente tem um espaço que a gente tem que assumir, né? Senão, nós vamos ver aí ou algum outro país tentando assumir esse espaço.
Então, Vlamir, traduzindo para os preços esse cenário, diante, né, desse cenário tão positivo e animador para o futuro, a tendência é que esses preços de milho aqui no Brasil sigam sustentados e altos ainda por vários anos pela frente.
Com certeza, dá para ver a Bolsa de Chicago, ela já mostra isso, porque a cotação do milho disponível, agora o milho de curto prazo, ele está trabalhando entre 3,60 e 3,50, 3,60 dólares um bushel lá na Bolsa. E o milho de 2022, já pensando em 2022, é aquele milho que a gente vai entregar a safrinha do fim do ano que vem, que vai ser consumido lá em janeiro, fevereiro, março de 2022, ele já está sendo negociado a mais de 4 dólares o bushel. Então, ele já está com cerca de 15% a mais em dólares do que é o milho de hoje. Então, isso é uma garantia de futuro, né, para o produtor que vai conseguir plantar uma lavoura e ter uma rentabilidade com ela, como já teve no ano passado, está tendo nesse ano e vai ter no ano que vem e também nos próximos anos.
Vlamir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
A nossa recomendação é para o produtor a começar a avaliar isso aí, os mercados de longo prazo, para ele acompanhar melhor, fazer um planejamento adequado para fazer uma boa safra, com boa tecnologia, porque o custo básico dele, que é o maquinário, a estrutura, ou colocar a máquina plantadeira no campo e depois colocar a colheitadeira, ele já tem. Se ele colher para plantar com tecnologia baixa, com tecnologia alta, esse custo é o mesmo. Então, ele fazer uma safra para ele colher alto resultado, para ele ter a rentabilidade, porque o mercado vem, o mercado existe, como nós estamos vendo esse ano aí, está tendo aquela escassez de alimento geral, e isso não vai ser só agora, o ano que vem também vai estar escasso, porque os estoques do mundo vão ser baixos de tudo, e aí tem espaço para o mercado brasileiro seguir exportador, né? Então, essa recomendação, produtor seguir no rumo que está, e não deixar cair a tecnologia, principalmente, para não perder produtividade.
Flamengo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
É isso aí, um bom final de semana para você e todo mundo aí do Notícias e os nossos amigos produtores que nos acompanham.
Esse, o Vlamir Brandalize, ele que é analista de mercado da Brandalize Consult, conversou com a gente para trazer informações importantes para o produtor de milho brasileiro. A demanda chinesa por milho deve crescer bastante nos próximos anos, inclusive já para 2021 deve chegar com força aqui no Brasil, buscando grandes volumes de milho brasileiro para importação pelos chineses. O Vlamir destacando a queda na produção chinesa dessa safra, a estimativa de redução na área cultivada para a próxima safra no país asiático e o aumento forte na demanda por milho, a necessidade por milho na China, tanto para o setor de rações quanto para o setor de etanol de milho, que cresce bastante lá no país asiático nesse momento. Diante de tudo isso, o Vlamir Brandalize destacando que é o momento do produtor brasileiro investir cada vez mais em tecnologia, buscar ampliar a sua produtividade. O Vlamir destacando que existe espaço para aumentar a produtividade do milho brasileiro, inclusive em comparação com as próprias lavouras norte-americanas. Então é um momento ideal do produtor seguir investindo, aproveitar esses bons momentos de preços, que ele conseguiu boas vendas, está capitalizado para investir nas próximas safras, seguir aumentando a produção, porque vai haver demanda pelo milho brasileiro daqui para frente. A China, que hoje importa muito pouco milho aqui do Brasil, vai vir com força, já alguns volumes preparados já para esse ano, para o ano de 2020, e essa expectativa forte, principalmente para o segundo semestre do ano de 2021. O Vlamir destacando, aconselhando o produtor a investir nesse momento e destacando a garantia de preços futuros bons. Hoje, os preços para 2022 na Bolsa de Chicago já cerca de 15% maiores do que os preços disponíveis para esse momento. Então, perspectivas muito favoráveis para o setor do milho daqui para frente, com o produtor podendo investir, podendo produzir cada vez mais e tendo garantias de escoar essa produção. A China deve vir forte para o mercado de milho aqui no Brasil, buscar esses grãos aqui no nosso território. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então, fique ligado no Notícias Agrícolas.